DW. Jornal da Noite.
Boa noite, membros das mesas de voto protestam em Nampula para exigir o pagamento de subsídios e a PRM disparou para manter a ordem. Entretanto, Moçambique observa entre hoje e amanhã dois dias de reflexão rumo às eleições gerais de 9 de outubro. No último dia de campanha, houve apelos e promessas.
Ninguém deve ficar em casa. Vamos acordar às 5 horas
para poder varrer todos os males.
A tolerância só vai acabar quando a Frelimo ir à oposição.
Passa hoje um ano do mortífero ataque do Hamas a Israel. São estes os destaques do Jornal da Noite para esta segunda-feira, 7 de outubro de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Por isso, faço votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, boa noite. A abrir esta emissão, a polícia dispara contra os membros das mesas de voto que saíram hoje à rua em Nampula para exigir o dinheiro de subsídio de alimentação que é devido. Esta agitação acontece dois dias antes da votação para as sétimas eleições gerais em Moçambique. Vamos agora até Nampula, o maior círculo eleitoral do país, onde está a enviada especial da DW, Nádia Yusufu. Nádia, boa noite. O que é que realmente aconteceu hoje aí em Nampula?
Boa noite, Amós. Boa noite, ouvintes da DW África. Falo-vos a partir da cidade de Nampula. Poucas horas depois do fim da caça ao voto, a cidade de Nampula assistiu a uma manifestação que quase beirou ao tumulto. Os membros das mesas de voto do distrito de Nampula, os MMVs, juntaram-se pela manhã de hoje na escola secundária de Nampula, área que alberga a administração eleitoral local, para exigir o pagamento do subsídio de alimentação acordado com as autoridades eleitorais. Segundo os MMVs, deveriam ter recebido 8 mil meticais no âmbito de dois contratos assinados, de 4 mil meticais cada um, mas na hora da verdade só lhes iriam pagar 5 mil meticais, o que causou revolta. A polícia foi chamada a intervir e dois descontentes, pelo menos dois, foram levados pelos agentes. Na escola, os MMVs, que não quiseram identificar-se, contaram depois que um dos colegas foi atingido com uma pedrada, mas durante horas não teve permissão para ter assistência médica. O tratado entre os MMVs era de união na sua reivindicação, contudo, alguns decidiram abandonar o barco e aceitar o valor não acordado, facto que gerou fúria dos descontentes, que chegaram mesmo a rasgar os comprovativos do pagamento do subsídio. Para o cabeça de lista do MDM, aqui na província de Nampula, Fernando Magalhães, o incumprimento do acordo é propositado para que, na altura da votação, possam subornar os MMVs financeiramente fragilizados. Ao final da tarde de hoje, os polícias continuavam a circular pelo recinto da escola secundária de Nampula e alguns dos MMVs descontentes continuavam no recinto espalhados.
Obrigado, Nádia Souf, pela atualização. Realmente, este é um facto que vamos continuar a acompanhar. Nádia Souf é a nossa enviada especial a Moçambique, onde vai cobrir as eleições gerais deste ano. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, na província de Nampula, esclarece que teve de recorrer à força para garantir a ordem e tranquilidades públicas e apela às partes para que se entendam. Rosa Chauk é porta-voz da corporação.
A polícia está no terreno a fazer aquilo que é a proteção e segurança dos locais em que os mesmos estão a manifestar. Queremos cá apelar para que as partes intervenientes encontrem uma solução de uma forma pacífica para que não haja aquilo que é a perturbação da ordem pública.
Era Rosa Chauque, porta-voz da PRM em Nampula. Ainda no maior círculo eleitoral moçambicano Nampula, a campanha eleitoral que terminou neste domingo foi ordeira. A garantia é de Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições.
E pensamos que nesse campo estamos felizes por ter sido dirigida a campanha daquela forma e apelamos também que no processo de votação que nos avizinha, dia 9, que os partidos políticos também mobilizem os seus simpatizantes a irem votar e dirigirem-se para casa a aguardar os resultados.
Também houve civismo no segundo maior círculo eleitoral moçambicano, a província da Zambézia, segundo Emílio Mpanga, presidente da Comissão Provincial.
sentimos que foi uma campanha pacífica, ordeira, harmoniosa, em que nós, como órgãos de administração e gestão eleitoral, temos a obrigação moral de saudar e agradecer a postura desses partidos políticos.
Ouvíamos Emílio Mpanga, presidente da Comissão Provincial de Eleições na Zambésia. Moçambique vai a votos nas eleições gerais na próxima quarta-feira, 9 de outubro. E os candidatos à presidência da República e os seus partidos foram ontem às ruas do país para os atos finais de campanha eleitoral. Do norte ao sul, houve apelos, mas também promessas. Acompanhe o trabalho de Tiago Melo, com a colaboração da enviada especial da DW a Moçambique, Nádia Souf.
Foram 45 dias de campanha eleitoral e a caça ao voto em Moçambique chegou ao seu ponto final neste domingo. O dia foi marcado pelos últimos atos de campanha dos principais candidatos à presidência da República e os seus partidos. O candidato do Partido no Poder, Frelimo, começou o dia em Nacalaporto, na província nortenha de Nampula. Daniel Chapo, que disse ter começado a sua carreira no estado naquela região, prometeu retomar a economia local, reativando a Zona Econômica Especial de Nacala. Num discurso de mais de meia hora, Chapo também apelou aos seus apoiantes.
A vitória do dia 9 de outubro está garantida. Mas ela só está garantida se todos nós irmos votar. Ninguém deve ficar em casa. Vamos acordar às 5 horas para irmos votar no nosso partido Frelimo e no candidato Daniel Chapo.
Nacalaporto também foi palco do encerramento da campanha de Venâncio Mondlane, candidato presidencial apoiado pelo partido Podemos. Na província de Nampula, o candidato foi acusado de usar crianças na caça ao voto e de promover os seus eventos à noite, violando a legislação eleitoral. Em declarações a Nádia Issoufou, enviada especial da DW a Moçambique, Mondlane disse que tais acusações são efeito de um delírio dos adversários.
Isso é efeito mesmo de um delírio, né? Efeito de um delírio resultante do choque térmico político que encontraram, porque nunca se fez política da forma como nós estamos a fazer. Então, como já se esgotaram todo o tipo de argumentos intelectuais, académicos, agora só restaram argumentos delirantes.
Ainda na província de Nampula, o MDM terminou a sua campanha com Lutero Simango a dizer que estava satisfeito e confiante na vitória no dia 9. O candidato da segunda maior força da oposição moçambicana também falou à enviada especial da DW e criticou a intolerância política vivida durante a campanha eleitoral.
Esta intolerância não começou agora. Esta intolerância começou desde o ano 1975. Simplesmente mudou a tática. Eles sempre foram intolerantes. A tolerância só vai acabar quando a Frelimo ir à oposição.
A Matola foi o lugar escolhido pelo candidato da Renamo, o maior partido da oposição moçambicana, para o último ato eleitoral antes da votação de quarta-feira. O Ossuf Momade falou sobre diversos problemas de Moçambique, como a falta de infraestrutura nos setores da saúde, educação e falta de emprego e renda, e fez um apelo à população.
Passamos em várias províncias de todo o país e hoje estamos a convidar todos para poder varrer todos os males. A corrupção tem que ir embora. A falta de emprego tem que ir embora. A falta de habitação tem que ir embora. A dignidade humana nós temos de respeitar.
Mais de 17 milhões de eleitores estão aptos a votar na próxima quarta-feira, segundo dados das autoridades eleitorais de Moçambique. Estas serão as sétimas eleições presidenciais e legislativas do país e as quartas para assembleias e governadores provinciais. Tiago Melo, DW.
Obrigado, Tiago Melo. De resto, este é o tema que puxamos para o nosso debate hoje no Facebook, onde perguntamos que balanço faz dos 45 dias de campanha eleitoral em Moçambique. Mamadou Sulemane Camará diz que o balanço é positivo, embora tenha havido incidências de violência. No fundo, as promessas são as mesmas e não podemos esperar mudanças radicais. Rosário Intepa também diz que faz o balanço positivo, até porque a Polícia da República de Moçambique trabalhou com isenção e imparcialidade na cobertura da campanha eleitoral. E depois, Fazini Chanini escreve que desta vez não lutamos muito. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o ex-ministro da Economia e Finanças, Souleymane Seydi, foi hoje restituído à liberdade após 5 dias de encarceramento na esquadra da polícia em Bissau, disseram fontes familiares citadas pela Alusa. Para os familiares, o ex-governante foi vítima de um rapto por parte da polícia. Ainda na Guiné-Bissau, iniciou nesta segunda-feira uma greve de 3 dias decretado pelos sindicatos agrupados na plataforma Frente Social. A greve vai paralisar os serviços nos setores hospitalares, centros de saúde e nas escolas públicas da Guiné-Bissau, segundo o porta-voz do sindicato sindical João Correia.
DW Deutsche Welle.
No ar, o Jornal da Noite da DW África para esta segunda-feira, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Completa esta segunda-feira 1 ano dos ataques dos movimentos islamita Hamas contra Israel, que viraram as atenções do mundo para o Médio Oriente. A 7 de outubro de 2023, cerca de 1000 combatentes do Hamas atacaram inesperadamente o território israelita, causando a morte de 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, dos quais 97 continuam detidos. Em resposta, Israel lançou uma investida contra a faixa de Gaza, que até então fez pelo menos 41 mil mortos, de acordo com o balanço das autoridades do Hamas. O retrato com Cláudia Marques.
Em alusão à data, o Hamas enalteceu este domingo o seu glorioso ataque a Israel. Khalil Al-Aya, vice-chefe do gabinete político do movimento, salientou que o povo palestiniano está a escrever uma nova história. O povo palestiniano tem se mantido resistente a todas as tentativas de deslocação e desenraizamento, firme na sua terra e pátria, apesar dos tipos de tortura e terrorismo que tem suportado e do horrível genocídio e massacre diário. Já o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu voltou ontem a prometer vitória, afirmando que Israel sofreu um golpe terrível. A guerra tem gerado mudanças na região e impactado diretamente países como o Líbano, a Síria, Cisjordânia, Arábia Saudita, Jordânia e Egito. O Líbano, em particular, tem estado debaixo de fogo. Pouco depois do ataque do Hamas a Israel, o Hezbollah, o braço armado do Líbano, começou a atacar o norte de Israel. Kelly Petilho, investigadora do Conselho Europeu de Relações Externas, explica que, se no início o Hezbollah foi criticado por arrastar o Líbano para a guerra, hoje as percepções começam a mudar. Temos vindo a assistir a expressões de solidariedade entre alguns setores da sociedade libanesa que estão muito frustrados com a terrível conduta de Israel em Gaza, com a comunidade internacional, com a falta de diplomacia internacional e que começam a ver o Hezbollah como o único garante da solidariedade para com os palestinianos. Guarantor of solidarity with the Palestinians. No entanto, a situação agravou-se em setembro. Israel lançou uma ofensiva contra posições do Hezbollah com sucessivos bombardeamentos, em particular no sul do país e na região de Beirute, a capital libanesa. Desde o início da ofensiva no Líbano, mais de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas. De todos os países da região, apenas o Egito encontrou uma forma de aproveitar a crise para reforçar a sua importância geopolítica, disse à DW Timothy Caldas, diretor adjunto do Instituto Tahrir para a Política do Médio Oriente, com sede em Washington. Fizeram-no de duas maneiras, cooperando com os israelitas na autorização de entrada de mercadorias em Gaza e ajudando a manter o cerco. Os egípcios ganharam um grande apoio adicional de Washington. Além disso, destaca o papel central do Egito nas negociações de cessar-fogo, mas alerta. Existe o risco de que, à medida que as pessoas veem cada vez mais o seu governo como parte do problema, o considere responsável pela terrível crise humanitária que assolou a população na Palestina e em Gaza em particular. Para a ONG de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, o prolongamento durante um ano de guerra entre Israel e o Hamas é sinal de um fracasso coletivo da humanidade.
DW Notícias.
As agências das Nações Unidas pediram hoje um cessar-fogo imediato em Gaza, num dia em que se assinala no aniversário de um ano do conflito na região. Por seu turno, o chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, apelou à libertação dos reféns ainda em cativeiro do Hamas e denunciou as cicatrizes profundas na faixa de Gaza. E os Estados Unidos impuseram hoje novas sanções contra uma rede de financiamento do Hamas que irá afetar vários membros e organizações. Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência de um desabamento de uma mina no sudoeste da Zâmbia, anunciou hoje a polícia zambiana em comunicado, indicando que 9 corpos já foram retirados dos escombros e outros 6 mineiros foram resgatados com vida. Victor Ambrus e Gary Rufkin são os vencedores do Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia pela descoberta do microRNA, uma nova classe de moléculas minúsculas que constituem um mecanismo essencial para o controle de genes. E depois, mais de 300 jovens dos países mais afetados pelas alterações climáticas participam a partir de amanhã em Arusha, na Tanzânia, no 3º Acampamento Global de Justiça Climática, para traçar estratégias e preparar uma presença forte de jovens na próxima Cimeira do Mundial do Clima, COP29, que se realiza no Azerbaijão entre 11 e 22 de novembro. E também para já a notícia de última hora dá contas de que o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, disse hoje à Lusa que mandou soltar o ex-ministro das Finanças, Souleymane Seydi, por ter sido detido com base num fundamento ultrapassado.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje no nosso espaço do ouvinte que balanço faz dos 45 dias de campanha eleitoral em Moçambique. Recebemos muitos comentários e ainda continuam a chegar no nosso Facebook muitos comentários. Para já, Malik de Rosa diz que o balanço da campanha é positivo, tendo em conta que os candidatos presidenciais venderam os seus manifestos durante os 45 dias e também fizeram a publicação dos mesmos manifestos eleitorais. Marufo Humberto escreve que o balanço é positivo, houve sim incidências de violência. Depois, Moisés Damião diz que apenas esperamos que a União Europeia envie pessoas competentes para a observação destas eleições. Não nos mandem um bando de incompetentes e corruptos fraudulentos, escreve este nosso internauta. Com esta mensagem, colocamos ponto final ao Jornal da Noite para esta segunda-feira, 7 de outubro de 2024, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Voltamos a estar juntos amanhã para mais uma maratona de notícias aqui na DW África. Para já, anote na sua agenda que na quarta-feira teremos aqui uma maratona de 3 horas de transmissão em direto para acompanhar o tintim a tintim das eleições gerais em Moçambique. Até lá, fique bem, esteja sempre conosco.